Está começando o podcast da Fit and Wear, onde compartilhamos saúde, empreendedorismo e espiritualidade. A Fit tem a missão de aproximar saúde e bem-estar das pessoas, em suas casas, hotéis ou trabalho, através de um aplicativo de wellness sincronizado com as mais inovadoras administradoras de condomínio do Brasil. Este episódio tem o patrocínio do Grupo Haganah, uma empresa de tecnologia em pessoas focada em segurança e serviços.
Salve, salve, queridos ouvintes desse podcast. Eu sou Pedro Pessah Kaufmann, rabino, fundador da Fit and Wear. E eu tenho o prazer de ter um quadro por aqui com dicas de saúde do meu amigo e sócio, Leonardo Dalsen, coordenador técnico da Fit. Temos hoje uma convidada brilhante e ela é criadora do podcast Jornada da Calma, editora-chefe da Boa Forma, colunista da seção A Tal Felicidade e da Veja SP. Editor, eu vou trazer uma novidade por aqui. Eu vou te colocar para trabalhar agora também já desde o começo. Quando eu anunciar a convidada, porque ela sim é uma pessoa muito especial, eu quero aquele efeito de salva de palmas de programa de auditório, porque ela merece. Então, seja muito bem-vinda, Helena Galante. Vai, editor!
Adorei, adorei. Quero ver a versão final com muitas palmas. Uhul! Estou muito feliz por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Desde que saiu a matéria sobre a Fit and Wear na Vejinha, já tinha ficado de olho em você. E por conta do trabalho do Jornada da Calma também, tudo que envolve uma possibilidade de conversa, da gente conhecer outras visões de mundo, outros jeitos de olhar para a vida, para mim é só alegria. Então, estou muito contente de estar aqui com seus ouvintes também.
A alegria é minha, a satisfação. Eu me sinto honrado de ter uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e que pode, inclusive, ajudar a gente aqui no podcast, os nossos ouvintes. Eu tenho grupos que eu participo de podcasters e eu acho que é muito legal fazer essa conexão. Então, o pessoal muitas vezes escuta os episódios que eu gravo e me manda uma mensagem, me conecta aqui, faz um negócio ali, e isso é super bacana. Eu vou pedir um favor, eu já falei um pouquinho de você, mas eu falei, acho que a parte, né, de trabalho. Nesse momento, eu deixo aqui os nossos convidados falarem um pouquinho deles, talvez falar um pouquinho da sua vida pessoal, o que você quiser falar, o que te inspira, o que está rolando por aí nesse ano maluco que a gente viveu. Então, você tem um espaço aqui para desenvolver o que você quiser.
Gostei, porque a parte profissional é a parte que normalmente a gente só tem espaço para ela, né? Só o que a gente trabalha, onde a gente está, mas eu acredito muito que tem essa outra parte toda, né, do ser humano inteiro que... Obrigada de poder falar disso, é mais difícil, mas é gostoso. Eu acho que eu tive uma mudança muito grande, né? Eu mudei de função dentro da Editora Abril. Eu era editora da Vejinha por 14 anos e assumi recentemente a editoria-chefe da Boa Forma. Eu já vinha trabalhando com bem-estar, mesmo dentro da Vejinha, que eu sempre trabalhei com gastronomia e com cultura, mas eu já estava cavando ali um espaço para falar de bem-estar. Eu achava que a gente estava vivendo muito de um jeito muito doido, que não estava bom assim, que tinha que ter um jeito melhor. Então, eu vinha cavando um pouco esse espaço. Quando veio o convite para a Boa Forma, casou muito com essa vivência que eu já tinha da Helena, pessoa física mesmo. Só que... eu fiquei de cara com uma dificuldade de mudar, sabe? É difícil, assim, a gente tem um apego às coisas como elas são, e eu gosto muito dessa sensação de estabilidade, ainda que eu saiba que ela não é estável. Então, quando mudou tudo, eu vim de uma chacoalhada grande, então acho que eu tô nesse momento de... balancei bastante o potinho, agora as coisas estão se assentando, sabe? Eu tô entendendo qual que é o meu lugar, como eu posso fazer as coisas. Só que ao longo de todo esse processo, muitas pessoas muito legais têm aparecido no meu caminho. Então, acho que o que eu posso falar de mais sincero sobre mim é que eu gosto muito das pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de dividir o meu caminho com elas e que elas dividam o caminho delas comigo também. É a coisa mais útil que a gente pode fazer, assim, para viver bem é a gente se aproximar, sabe? Conseguir compartilhar mais coisas. Então, eu gosto disso. Então, eu tenho saudade de encontrar as pessoas presencialmente, né? De poder marcar muitos cafés. Certamente, a gente teria marcado um café antes dessa conversa hoje. Mas eu tenho conseguido também, nesse formato virtual, também manter essa proximidade, assim, sabe? Eu acho que isso é... talvez seja o que mais me define, assim, sabe? Mas eu gosto também de deixar espaço aberto para novas coisas. Eu acho que Eu mudei muito desde que eu nasci e me entendo por gente até hoje, assim. Cheguei em lugares que eu não imaginei que eu chegaria, sabe? Então, não sei como é que vai ser daqui pra frente. Não sei se você já tinha imaginado alguma vez na vida que você faria isso que você está fazendo hoje, mas...
Com certeza não. Na verdade, sabe que tem umas pessoas que sempre me quiseram me levar no pânico aqui e ali? Eu tinha um pessoal que falava, não, você é engraçado, alguma coisa, sabe? Mas eu sempre quis ficar muito na minha. E eu conheci também, que nem você, pessoas maravilhosas, que às vezes começam a colocar, né, aquela sementinha na nossa cabeça e vão regando e vai fazendo, e a gente vai descobrindo um mundo maravilhoso que tem por trás de todas as coisas. É super legal o que você está falando. Aliás, eu vou trazer aqui uma coisa até na parte pessoal, para começar. Eu gosto de dar uns pitacos de rabino, isso aqui tá fora do script, mas aí eu vou conversando com as pessoas, e eu sei que você é uma pessoa que curte espiritualidade, que curte às vezes o silêncio, a meditação, e eu vou te trazer uma coisa que talvez você não saiba. A gente tá gravando hoje, e hoje à noite é um dos dias mais especiais do calendário judaico, na parte cabalística. Todo mundo escuta falar da famosa cabala. Eu tenho amigos meus, famosos, rabinos, assim, falam a cabala do dinheiro, a cabala disso, daqui. Ficou inclusive até uma marca, né, a cabala. E o que acontece hoje à noite? É Lag BaOmer, é o dia que faleceu Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele escreveu o livro do Zohar, que é o livro base da cabala. Ele ficou anos numa caverna. Era como se fosse que ele estava de quarentena, porque ele não saía da caverna só escrevendo lá dentro. E a partir disso tudo, o povo judeu mudou. Toda essa parte espiritual, toda essa parte que todo mundo se encanta, que hoje em dia se vê Madonna, Britney Spears, tantos artistas, pessoas famosas querendo saber o que é isso, que fala muito sobre alma, mundos, nosso papel, amor, temor, Deus, que são coisas que as pessoas estão buscando cada vez mais. Eu, como rabino, posso falar, graças a Deus, é bom ver isso aqui, porque eu acho que quando a gente busca esse tipo de conexão, a gente tende, pelo menos, a fazer um mundo melhor. Somos todos seres humanos, a gente acerta e erra, mas, pelo menos, a gente tem alguma motivação aí no nosso dia a dia. Então, é um dia muito especial. Esse grande rabino, ele falou que o dia do falecimento dele tinha que ser um dia alegre. Então, apesar de que a gente não consegue entender, mas quando tem essa coisa da alma sair do corpo e não ter limitação, e os méritos de uma pessoa sagrada, uma pessoa que fez o bem no mundo, recaem sobre o nosso mundo na data de hoje. Então, acho que nada mais especial do que ter você aqui, te deixando super aberto para a gente poder falar do que você quiser, espiritualidade. Eu vou te fazer umas perguntas, porque é aí a nossa marca registrada, um pouquinho para atiçar da sua vida, que você fez, mas pode cutucar o rabino, pode falar o que quiser, vamos ter um papo assim bem bacana. E a última coisa que eu queria te falar, eu gostei do que você falou em relação a esse novo momento, mas eu também faço uma análise, que eu acho que até agora eu não falei nada e você me deixou bem à vontade para falar aqui. A gente estava vivendo um mundo, uma vida muito maluca. Quando eu estava com a minha esposa, eu sentava com o celular na frente. Quando eu estou com os meus filhos, o celular. A gente não tem horário para atender ligação, a gente não tem horário para nada. Nossas agendas estavam malucas. E aí é um pouco do que você falou, a gente sente falta de encontrar os amigos, de tomar um café, de não ter medo das coisas. Eu acho que lavar a mão mais, temos que lavar, passar o álcool gel. Tem coisas que vão vir para ficar que faz parte. São coisas bacanas, a gente já via às vezes até máscara em lugares públicos, em outros países. Então, tem muita coisa bacana, mas eu acho que a gente precisa aprender uma lição de tudo, até das dificuldades. E eu acho que uma delas é se conectar mais com as pessoas que estão ao nosso redor, então maridos, esposas, irmãos, pais, filhos, dar mais atenção, viver mais aquilo que a gente deveria viver mesmo. A gente está muito trabalho, é o que você me falou no começo, muito trabalho, às vezes pouca parte pessoal. O que a gente quer fazer da parte pessoal vai para as redes sociais, na verdade, e aí são aquelas fotos com filtros maravilhosas. E a gente está tendo oportunidade, pelo menos, de reconectar tudo isso, de entrar na nossa casa, viver mais na nossa casa. E eu acho que isso é muito válido. A gente tem que sair mais forte nessa parte para poder encarar um mundão aí, se Deus quiser, com vacina, com todo mundo bem, com esse vírus fora, para a gente estar mais preparado para isso. Você concorda?
Nossa, você falou coisas tão importantes que eu fiquei emocionada aqui. Primeiro, eu acho que eu gostei que você trouxe isso da espiritualidade, porque é uma coisa muito forte para mim. No Jornada da Calma, eu vou abrindo isso aos poucos, mas acho que, talvez diferente de um rabino que vive isso todo dia, eu, por muito tempo, achei que eu deveria não falar para as pessoas disso, sabe? Que isso poderia ser entendido como um sinal de... de parcialidade, sabe? Ah, então se você vê as coisas desse jeito, então você não vai poder ver de outro, então o seu julgamento não é confiável, o seu trabalho não é isento o suficiente. Eu tinha um pouco esse pensamento. Só que ele é mentira, e não é verdade que a gente não pode falar sobre as coisas que a gente enxerga, não é verdade que a gente não pode falar sobre essa alma que vai além do corpo, sobre isso que vai além dessa esfera que a gente está aqui, tem... eu sinto muito isso, inclusive na conexão com as pessoas, sabe? Falo, cara, como é que é possível? Eu nunca conversei com você, Pedro. Eu tô com você agora aqui, de repente, conversando, e eu sinto uma coisa aqui no coração, sabe? Você fala, cara, da onde vem isso, assim? Então, eu sinto que tem essa unidade entre todos nós, que às vezes a gente se esquece um pouco. E que Deus é um caminho para você encontrar essa unidade entre todas as pessoas. E às vezes eu não falo. Então eu gostei que você falou, porque é verdade mesmo sobre mim isso. E que bom que de alguma forma isso também está aparecendo. E para eu aprender também que eu posso falar. Então acho que queria complementar isso aqui. Eu acho que nessa questão de aprendizado, né, de loucura, eu senti muito isso. Assim, eu acho que eu tinha uma vida muito intensa de horários, assim, acho que todo mundo, né, saía de casa muito cedo, voltava para casa muito tarde, e a vida de jornalista envolve um monte de compromissos e encontros, e só que aí quando eu via, não tinha, assim, 5 minutos do meu dia que não tivessem na agenda para alguma coisa, sabe? E o que eu ficava em casa era muito pouco, eu nem prestava atenção, assim, onde eu moro, como é que as coisas estavam aqui. Eu acho que isso foi mudando, e é bom que mude, concordo com você que tem algumas coisas que mudaram e que vão mudar mesmo, mas ainda tem muito para mudar, né? Isso eu sinto, assim, que eu acho que algumas lições a gente já pegou, já captou, estamos indo nessa. Eu acho que... conversar de forma mais sincera sobre o que a gente sente é um dos ganhos que eu senti durante esse período. Virou mais normal a gente falar pra alguém, como é que você tá? Putz, eu tô um pouco angustiado. Como é que você tá? Ó, eu tô bem, mas agora eu tô um pouco eufórico por conta disso, assim. Eu acho que a gente ficou mais sensível, sabe, pra essa troca, e isso eu acho bom. Mas acho que ainda tem mais muito caminho pra andar.
Não, com certeza. A gente humanizou muita coisa, né? Por exemplo...
Sim.
A gente talvez estaria gravando esse podcast num estúdio. Pelo momento que a gente não pode estar junto no mesmo lugar. Você às vezes está num lugar, você tem o barulho de, às vezes, um bicho de estimação, um filho, uma obra lá atrás.
Uma obra aqui do lado, viu, gente?
Exatamente. É obra. Mas, então, e isso num estúdio seria inaceitável, talvez. O ouvinte também não aceitaria. E hoje é normal. Hoje um barulho de uma criança, quantas reuniões... Eu tenho 5 filhos, então às vezes eu pego o meu computador, eu mostro assim minha casa, meus filhos, e todo mundo se encanta. Porque na verdade, todos nós somos seres humanos. A gente às vezes veste aquele, né, eu como homem, um paletó, o chapéu de rabino, você vai vestir uma roupinha mais bonita quando você vai a algum evento, alguma coisa assim, você põe um microfone, mas assim, você é mais do que a jornalista, eu sou mais do que o rabino, nós somos seres humanos. E a gente começou a... Por mais que a gente está mais longe das pessoas, a gente entrou mais na casa das pessoas. Muitas Sim. vezes, as pessoas viram a bagunça da minha casa num call, os meus filhos gritando. Então, a gente, eu acho que assim, a parte boa é que a gente está humanizando, isso tem que ficar. Não pode, acho que vai, uma hora vai acalmar, a gente não pode esquecer que as pessoas são humanas, que às vezes um atraso porque um filho passou mal, como que às vezes uma mãe, um pai tem que lidar com as coisas. Então, eu acho que também é uma parte boa e a gente vai conseguir. Eu acho que tem muita evolução boa vindo por aí, tem muitas outras que a gente está em construção. Você vê esse vírus, ele mostrou pra gente que todos os seres humanos são iguais. Não tem diferença se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Se o teu apartamento tem tantos metros quadrados, o meu tantos, afinal das contas todo mundo teve que ficar dentro de casa, quando teve lockdown tinha que ficar, quando tem que se cuidar tem, então assim, não faz diferença, talvez faz a diferença se o meu álcool gel é mais cheirosinho que o teu, se faz menos bolinha na mão, mas a gente precisa da mesma coisa. Então isso sim é o que eu falo, que eu ainda quero ver as pessoas mudarem. Eu acho que as pessoas têm que saber que todos somos iguais, todos viemos pelados para esse mundo. Quando Deus fez a gente, quando a gente nasce na barriga da nossa mãe, você não está usando uma calça da marca tal, sabe? A gente é tudo igual. E quando a gente vai embora também. Pode até às vezes escolher uma roupinha bonita para colocar dentro do caixão, mas no final das contas ela desintegra também, como todo o resto. Então acho que isso as pessoas ainda têm que aprender um pouco mais. Essa é a minha crítica construtiva, que eu não vejo ainda muita alteração. Eu vou te contar uma coisa, você falou que você ficou com medo, e eu também, às vezes, medo de falar isso. Essa semana eu tava numa reunião com 7 grandes empresários, tá? Todo mundo seguro, tudo certo. E aí bateu o horário da oração da tarde. Eu levantei da mesa e falei, pessoal, com licença, um minuto, o Rabino precisa rezar. E pus meu aparato de reza e comecei a rezar. Quando eu acabei, todo mundo adorou. Ninguém era judeu. Todo mundo adorou, ainda um falou, Rabino, obrigado pela bênção. E eu cheguei em casa e contei isso para minha esposa. Ela falou assim, Pê, é louco? Você fez isso mesmo? Eu falei, fiz. E as pessoas adoraram. Porque, na verdade, as pessoas querem ver os seres humanos, querem entender das outras religiões, querem se respeitar. No fundo, eu vou te falar a verdade, tirando, sabe, que a gente não precisa nem trazer aqui, falar, às vezes, alguém fora da curva. As pessoas são boas, os seres humanos, todo mundo tem coisas boas. Então elas querem ser contagiadas. Se você sorriu, eu sorrio. Se eu falar que eu quero te dar um abraço, você quer me abraçar de volta. Então eu acho que isso a gente vai ter muita evolução boa, tá bom? Eu sinto isso, eu tenho esse cheirinho no ar e eu acho que vão ter coisas boas vindo pela frente.
Confio muito nisso. Que legal, gostei dessa reunião.
Ó, eu apesar de ser um cara fitness, eu vou te contar uma coisa. Eu já cheguei a pesar 126 quilos. Eu adoro comer. Pra mim é uma experiência muito boa. Eu lutei contra a balança, toda essa história da fit eu não vou contar aqui, porque é o teu podcast, não é o meu, mas eu tenho um prazer muito grande realmente por estar em restaurantes, a vivência, sentar num lugar, o ambiente, a comida, o paladar, é muito gostoso. E você, eu acho que você teve um privilégio de trabalhar numa revista maravilhosa, e conhecer tantos lugares, tantos empreendedores, tantas pessoas de sucesso, tantos batalhadores. Então, quando você trabalha no Comer e Beber da Veja, eu queria te trazer aqui primeiro, assim, como foi a experiência por trás disso tudo? Eu tenho dois grandes amigos, né, que eu sempre trago. Um deles, inclusive, tá fazendo hoje 10 anos o restaurante dele, e eu sei que ele te marcou.
Eu não estou acreditando, porque eu almocei hoje o falafel do Pinati e fiquei emocionada.
Olha o falafel do Pinati!
Meu Deus! Sabe que você falou da pergunta e eu fui ficando... Te interrompi, né? Já emendei aqui, posso?
Não, pode. Só o segundo, eu não sei se você conhece, eu vou falar aqui. O segundo, ele fez o programa Chefs na Rua, o Maurício Schwartz.
Sim, claro.
Esses dois são grandes pessoas aí desse mundo gastronômico. E aí eu quero que você conta do Pinati, o que você quiser.
Conta, que incrível. Eu não sabia que eles eram seus amigos, mas fico muito feliz. Foram 10 anos, né, que eu tive mergulhada no universo da gastronomia. E eu sou apaixonada por... Engraçado, eu ia falar, eu sou apaixonada por comida, mas na verdade eu me apaixonei por todas as pessoas que trabalham com serviço. E eu acho que a alimentação tem uma coisa muito íntima que é compartilhada quando alguém faz uma comida pra gente, assim, sabe? E eu conheci só pessoas adoráveis nesse tempo. E é uma função muito importante, né? Quando a gente pensa isso da comunicação sobre um restaurante. Porque a gente acaba dando luz para um empreendimento, às vezes no começo dele, quando ele ainda não é tão conhecido. Dá uma chancela de isso daqui é muito legal, tem uma recomendação. E sempre pensando, acho que isso era uma coisa que era muito clara na Vejinha, que a gente estava escrevendo para o leitor. Então, a gente queria que a experiência de quem fosse no lugar fosse exatamente do jeito que a gente estava descrevendo, que a pessoa tivesse essa experiência. E quando eu comecei na Vejinha, foi em 2007, eu comecei cobrindo cultura, tenho uma formação em teatro, então, eu sempre achei que eu fosse trabalhar com jornalismo cultural, mas quando eu era estagiária ainda, acabou surgindo essa possibilidade de eu cobrir férias de uma repórter que fazia comidinhas, e eu, meu Deus do céu, assim, uma criança que descobriu um mundo novo, assim, sabe, um brinquedo inacreditável. Primeira vez que eu vi, falei, mas gente, isso é um trabalho, o melhor trabalho do mundo, coisa incrível. E aí eu fui entendendo como a gente consegue visitar um lugar pensando não só no nosso paladar, no nosso apetite, mas em todas as outras pessoas, como você consegue isenção para contar exatamente do que estava acontecendo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Como é que a gente consegue entender qual é a proposta de um lugar? O que que aquele lugar oferece, né? Ele está querendo oferecer uma experiência de alta gastronomia e um serviço impecável? Ele é um lugar mais simples, só que a comida é muito saborosa, né? Então, todas essas nuances eu fui conhecendo. O Pinati foi um dos primeiros lugares que... Um dos primeiros não, vai, eu já tinha começado em 2009, eles inauguraram em 2011. Mas eu lembro que eu cheguei na redação e falei, eu descobri um lugar que a comida é maravilhosa, maravilhosa. Mas o lugar é muito simples. O Pinatti já passou por muitas reformas, né? Hoje ele tá com uma cara bem diferente do que quando ele inaugurou. Mas quando ele inaugurou, ele era um lugar de comida muito simples e uma comida típica, né? Judaica. Então, como era isso? Falei, só que eu fiquei encantada, assim. Eu amei tudo. Eu tinha que perguntar 1 milhão de vezes sobre como é que é isso daqui? Como é que faz isso daqui? Eu nunca comi. Eu tive que entender, tive que estudar para poder escrever sobre. E agora, quando eles completaram 10 anos, eles me marcaram nesse post. Eu falei, nossa, não, 10 anos. Fiquei chocada. Me senti uma tia. Falei, meu Deus, passou muito tempo. Só que eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque é um dos muitos lugares que eu vi crescer em São Paulo e que eu pude acompanhar no começo. E hoje, a hora que eu tava comendo o falafel, eu falei, nossa, é bom mesmo, né? Eu não tava errada. Falafel é incrível, tá maravilhoso, assim. E eu acho que essa construção de ver tantos lugares, no momento em que a gente, infelizmente, está vendo tantos lugares fechando as portas, tantos estabelecimentos que são símbolos de São Paulo e não estão conseguindo passar por essa crise, ver um lugar que começou pequenininho, familiar, e a gente via o dono ali trabalhando. Não era um lugar de da boca para fora, né? Quando fala que é receita de família, não era storytelling. É de verdade, assim, sabe? E ver que chegou nesse ponto é muito legal. Eu acho que eu peguei muitos momentos da gastronomia, sempre teve muitas fases. Com o Maurício, ele foi muito importante para a comida de rua de São Paulo, para uma experiência de feira gastronômica que a gente não tinha. E foi uma delícia, assim, poder acompanhar com ele em tantos eventos uma cultura que a gente não tinha. Eu acho que a gente sempre gostou de comer paulistano. É uma coisa ligada com a gente. Mas a gente não sabia que a gente podia ir numa... Vamos juntar só um monte de comida boa aqui e fazer? Não existia isso desse jeito. Eu acho que agora a gente tá com saudade, né, de vivências desse tipo. Ai, espero que não demore muito para isso poder voltar a acontecer. Mas é importante, assim, eu acho que isso tem a ver com a vida da cidade, isso tem a ver com todo mundo que mora na cidade, é um jeito de pegar a cidade pra gente, sabe? Falar, oh, isso daqui é meu, isso daqui é muito legal. E eu admiro demais, isso eu mantive de muito desse período da gastronomia. Em 2019, foi a última edição Comer e Beber que eu fiz. É um guia muito importante a gente sabe que é importante para os estabelecimentos e a gente sabe que é importante para os leitores também, para os anunciantes, enfim, para todo mundo que está envolvido. Foi a última edição que eu fiz, foi muito legal, assim, me despedir desse projeto e entender também que eu também queria falar de outras coisas além de gastronomia, sabe? Eu acho que isso, a gente entender também esses movimentos nossos, né? Tipo, de uma coisa que chega e aí você fala, bom, ok, mas agora esse ciclo se fechou, vamos para um outro ciclo. É muito bom também. Mas eu compartilho com você absolutamente a paixão pela comida. Mas é engraçado, porque foi talvez a época que eu comi mais moderadamente. Ainda que eu tivesse que ir em muitos restaurantes, assim. Tinha vezes de almoçar 2 vezes ou jantar 2 vezes por conta do trabalho. Teve essas histórias. Só que você aprende a degustar mais do que comer por ansiedade. Que hoje, às vezes, eu percebo e falo, nossa, peraí, deixa eu voltar a comer com um pouco mais de calma como eu comia quando eu tava avaliando. Deixa eu comer aproveitando mais, querendo... Ah, saborear mesmo, assim, as coisas. Que eu acho que, às vezes, nessa pressa que a gente estava falando antes da vida que a gente vivia, passava meio batido e eu acho que não é bom. Comida boa, a gente quer experimentar ela do começo ao fim presente, né? Prestando atenção no que está acontecendo.
Eu vou até te falar mais algumas coisas, ó. A primeira delas, eu tive Covid. Perdi um pouco o paladar, não foi uma coisa assim, né, por tanto tempo. Mas eu gostei do que você falou, porque durante e depois, agora, esse período que eu tô vivendo, eu também reaprendi a comer. Porque eu não tenho necessariamente tanta fome, tanta gula, a gente não fica, às vezes, tão nervoso, né, como você falou. Uhum. E a gente quer sentir o gosto, porque, né, com tudo que a gente viveu, eu preciso sentir o gosto, Então, eu tô reaprendendo de uma forma muito bacana o... valor da comida, o comer certo, o aproveitar e que às vezes a gente não precisa comer mais do que é o necessário. Então, eu gostei do que você falou e eu trago aí o que a gente está vendo nesse momento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu como empreendedora, eu vejo o Pinatti, como você falou, um símbolo de empreendedorismo. Porque 3 membros da família, agora tem um membro que está jogando as pitadas lá do céu, que é o Bensi, que descansa em paz, que eu amava ele, eu, toda vez que eu ia, ele me dava um beijo, sentava com ele, é um cara assim fenomenal, mas todo mundo trabalhando lá, todo mundo. Eles, e isso ajuda muito, porque, obviamente, você diminui custos, tem menos falta, às vezes, de funcionário, você otimiza o negócio, você faz com amor, é muito legal. Então, eu acho que, assim, eles têm um exemplo empreendedor muito legal. Pinat, para quem não sabe, é esquininha, então eles têm essa pegada israelense, é, às vezes até no começo com uma cara a mais, realmente, de um lugar israelense, onde nem sempre o ambiente era o mais importante, mas a comida, o sabor, aquele negócio de você dar uma mordida, fechar o olho e te remeter que você está em Israel, isso é muito importante. E isso eles sempre conseguiram desde o primeiro dia. O Maurício, eu vou dar aqui, na verdade, falar uma coisa bacana dele, que se situa a Veja, e eu vou te contar uma coisa. De repente apareceu um negócio chamado Clubhouse. Todo mundo pirando no Clubhouse. Já virou unicórnio sem mesmo ter para Android. Eu queria que a Fit Anywhere fosse fácil assim também.
Poxa vida, né?
E assim, bombando. E aí, minha esposa já falou para mim, você não vai entrar em mais uma rede, né? Você não vai fazer isso aqui. E eu falava, não, amor, eu tô só... Eu tô escutando, deixa eu tatear, ver se tem alguma coisa importante para Fit Anywhere. Então, eu sempre entrava nas salas, no mudo, eu vou colocar meus filhos para dormir, ponho o fone, fico lá com eles escutando. E às vezes, né, coçava para entrar, para falar alguma coisa, ou eu sou rabino, tudo bem, não podia. Um dia minha esposa saiu, ela foi fazer uma aula.
Foi escondido, então, a sua estreia, né? Então, fala, calma, a verdade.
Foi. Ela foi fazer uma aula de dança. E aí o Maurício me mandou uma mensagem, ele me chama de PK. Fala, PK, tudo bem? Vamos montar uma sala? Vamos montar uma sala. Tô sozinho em casa, meus filhos dormindo, vamos. Então tá bom, eu vou dar o nome de o segundo milhão, porque o primeiro a gente não ganhou, vamos tentar o segundo e vamos chamar as pessoas pra dentro da sala. Eu falei, Maurício, o que você quiser, você faz, vamos lá. Vambora. E a gente abriu a sala. E aí, ele falou, eu vou convidar um amigo meu, Raul.
Uhum.
Foi assim que começou tudo, o Raul entrou. E a gente ficou 10 minutos na sala e o pessoal não entrava, porque ainda tava naquele negócio da sala que tem 15... globais, apresentadores, sei lá o quê. Mas aí, de repente, começou a entrar. Só que nesses 10 minutos, eu pude conhecer de uma forma tão bacana o Raul, falar com o Maurício. E a gente começou a trocar ideia sobre tudo que todo mundo faz e gosta. Eu não vou falar muito do Raul aqui, porque eu vou te contar uma coisa. Eu já tenho um episódio com ele vindo pela frente, tá?
Ah, eu quero ouvir, quero ouvir.
A gente vai gravar em breve, e aí eu deixo um pouco mais pra ele. Mas foi assim que tudo começou, e aí a gente marcou um encontro onde eu levei ele no Memorial do Holocausto, numa ONG judaica do Bom Retiro, que é o Teniad. Eu apresentei pra ele a minha sinagoga, e até o mais engraçado, eu falei pra ele, eu vou te mostrar um prédio muito bacana aqui do Bom Retiro.
Gosta de prédio, gosta
pro Raul
de prédio.
Isso aqui, exatamente, só que mal sabia ele que o síndico era eu, e é o prédio que eu moro. E aí ele fez outro dia uma postagem também, bombou, e toda a comunidade judaica mandou, eu morei nesse prédio, aí eu passava aqui, porque o Bom Retiro é um dos berços da comunidade. Então foi assim que aconteceu, num negócio assim, despretensioso, que o Maurício agitou, o Raul entrou. O Raul hoje eu considero ele um grande amigo, um cara fenomenal, eu tenho um respeito, um carinho por ele, tô feliz pelo caminho que ele tá seguindo, e eu acho que ele é uma pessoa que tem muita coisa ainda pra dar, mas deixa pro podcast dele, mas de qualquer forma um grande abraço pra ele. E o Maurício foi esse cara que, assim, sem saber, mudou completamente a nossa história recente aqui na Fit, pela matéria que a gente teve na Veja. Agora eu vou te falar uma outra coisa. O Maurício é um cara ligado do 220 e ele precisava um pouquinho do Jornada
Acho
da Calma.
Acho que ele nunca ouviu. Então, vou mandar um link aqui, gente. Maurício, por favor, uma Jornada da Calma.
Ele tá precisando. Mas aí, de repente, não só pra ele. Eu tenho, como eu falei, grupos de podcasters, empreendedores que eu faço parte. E eu acho assim, você começou um desafio de um podcast já... com um nome, com uma responsabilidade, uma necessidade de fazer isso assíduo. Quer dizer, você não podia falhar. O negócio era um projeto talvez muito mais sério, né? Uma coisa assim, uma pegada muito, muito difícil, num ano difícil, de uma forma difícil, um projeto novo para você. Então, eu queria te perguntar assim, para você contar um pouquinho como foi esse processo. Se você tem alguma dica para alguém que quer começar um podcast, às vezes fala sobre público, sobre assuntos, sobre como falar com alguém, convidados, enfim. E por último, eu sei que foram vários e é difícil, mas de repente alguma outra entrevista que foi memorável, alguma coisa assim que mudou aí para você desse mundo de podcast.
Ai, quanta coisa boa, eu adoro falar de podcast. Foi uma paixão que surgiu em 2019 na minha vida, junto com o nascimento do Jornal da Calma. Eu acho até engraçado o que você falou no começo sobre sobre esse lado empreendedor meu, e eu demorei para entender que eu estava empreendendo alguma coisa dentro da empresa, sabe? Quando eu tinha uma cabeça de, não, mas eu sou funcionária, não sou empreendedora. E aí foi inclusive, depois de um Jornada da Calma, que uma convidada falou para mim, falou, mas Helena, isso é intraempreendedorismo, o que você está fazendo é empreendedorismo, você só não se ligou que você desenhou um projeto, está aqui dentro tentando montar um esquema, como a coisa pode funcionar, como vai ser esse produto, como vai ser a comunicação dele. E foi uma coisa que surgiu muito... Eu nem consigo dizer que foi da minha cabeça, assim, porque o nome foi uma inspiração que eu recebi mesmo. A autoria é divina mais do que humana, assim. Eu estava numa reunião sugerindo alguns projetos dentro da Editora Abril. Eu já era editora da coluna Tal Felicidade, então eu vinha, para além dos meus estudos pessoais de autoconhecimento, então eu vinha trabalhando com o tema de felicidade desde 2018 na Vejinha. Eu estava sugerindo um outro projeto. A hora que eu estava sugerindo esse outro projeto, eu falei, ah, eu acho que a gente podia acompanhar com podcast. Mas eu não queria falar exatamente de felicidade, porque às vezes eu sinto que as pessoas têm quase que um pé atrás. Ah, você está falando que eu tenho que ser feliz o tempo inteiro, então é uma obrigação agora que eu tenho. Às vezes a palavra é tão ampla que não dá para entender do que a gente está falando. Falei, não, acho que tinha que ser outra coisa, tipo Jornada da Calma. Foi um nome, assim, bem, bem inspirado. Mesmo a hora que eu ouvi, falei, caraca, vou ter que colocar isso aqui no ar. É bom isso. Eu gostei. Como você falou, o projeto, por ter nascido dentro da Veja, eu tinha uma imaginação ali de como era o processo, né? Então, então a gente vai atrás de patrocinador, então como é que vai ser, qual que é o investimento, como é a recorrência, tem que fazer um projeto de marca e tal... Beleza, fiz tudo isso, e aí dentro das burocracias que as empresas têm, e as coisas demoram, ele ficou parado um tempo. E eu, frustrada, assim, sabe? Tipo, ah, puxa vida, queria tanto fazer, e tá emperrado, ah, mas tal área diz que tal coisa, tal outra área diz que tal coisa, isso, aquilo. E aí teve um dia que me veio isso, assim, e se eu simplesmente fizer? E se eu simplesmente colocar no ar? E aí foi nesse dia que eu mandei um WhatsApp pro Raul, que era na época o diretor de redação da Vejinha, Raul Justilores. Eu falei, Raul, tá um pouco demorado aqui, eu posso só começar o Jornada da Calma? E ele respondeu, claro, querida. E eu falei, meu Deus do céu, passei 2 meses aqui sofrendo, achando que a coisa não ia rolar, que isso, que aquilo... Foi a dificuldade de mandar um WhatsApp. É claro, assim, ó, o Raul é uma pessoa de cabeça ultra aberta, que estava muito disposto a testar novos formatos, a investir em profissionais de dentro da casa para a gente crescer também. Então, claro que teve essa sintonia ali com o momento. Mas não foi tão difícil quanto eu imaginava. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, inclusive em relação ao podcast, dá trabalho. É, se você quer fazer série bem feito, depende de uma dedicação intensa, ok. Só que um pouco depende também só da nossa decisão de fazer, sabe? A hora que a gente quer fazer, você faz. E você vai lá e coloca no ar. Então, teve um cuidado técnico, assim, né? De fazer a foto pro card. Tem a nossa equipe de arte, que fez a identidade visual do podcast e tudo. Mas ele foi surgindo muito enquanto ele já tava valendo, assim. Eu não tenho um projeto, um episódio piloto, por exemplo, que normalmente as pessoas fazem. Eu acho que até recomendo a fazer, gente, que é bom. Não tinha. Eu chamei o monge Satyanata, foi o primeiro entrevistado do Jornada da Calma. Eu já tinha conversado com ele antes, então ok, já era uma relação estabelecida, era mais fácil. E eu basicamente sentei na frente do Sat e falei, agora vai começar o Jornada da Calma. E aí, o que, que será que é isso? E ele nasceu durante essa primeira conversa. Eu fui entendendo o que era tirar um pouco essa máscara do jornalista, tirar essa maquiagem perfeita e o microfoninho na mão, que a gente vê na TV e acha que jornalismo tem que ser feito assim, e falar, tá, como é que eu posso falar mais como Helena, junto aqui com o Satyanata, que beleza, agora é o monge, mas o que, que ele entende da vida, como é que ele consegue buscar mais serenidade no dia a dia? Então foi durante a conversa que eu fui entendendo, e aí as coisas foram fluindo bastante naturalmente, assim, sabe? Das pessoas irem chegando, de eu estar disposta a conversar com pessoas que eram de realidades muito diferentes da minha realidade, e eu acho que isso é muito bom, e eu acho que isso pro podcast é muito importante. Você, primeiro, não ter medo de ser você, né? E ser aquilo que a gente estava falando lá no começo. Ser a gente é muito legal, e as pessoas querem ver essa autenticidade, elas querem você falando, então tem que ter história do P aqui, não pode ser a história só do entrevistado, né? A gente se coloca também, e isso é importante, mas tem que ter isso, tem que ter a escuta do outro lado com vontade de conhecer. Não adianta fazer um roteirinho e falar, agora eu vou seguir só esse roteiro, não importa o que está acontecendo. A comunidade de podcast, eu acho que você talvez compartilhe dessa mesma sensação. É uma galera muito unida e muito afim de fazer todo mundo crescer. Não tem uma noção de competição, tem uma noção de colaboração muito forte. Então, eu fiz muito workshop de como fazer podcasts, conversei com outros podcasters para saber o que, que funcionava, o que, que não funcionava. É muito comum essa troca, né? De eu te entrevisto, você me entrevista. Então, a gente vai se conectando e as coisas vão rolando. Isso acho que talvez seja um conselho que eu daria se você quer fazer um podcast e começar. Mas... Eu sinto que isso tem a ver um pouco também com como a gente vive a vida, que é um dia de cada vez. Eu acho que com um empreendimento a gente também tem que viver uma coisa de cada vez e só não desistir, independente do que tenha acontecido ontem. Hoje eu continuo e tento mais uma vez, sabe? Então agora eu tô chegando em 100 episódios do Jornada da Calma. É uma alegria. Tipo, virou o podcast mais ouvido da Editora Abril, o que pra mim é mega, uma alegria, assim, de falar, nossa, eu achava que era muito louco eu falar de calma e de autoconhecimento e meditação aqui, mas parece que as pessoas estão querendo, parece que as pessoas estão precisando disso. E a gente não esquecer isso, que é um produto feito para as pessoas, né? Sempre é. Tudo que a gente faz para atender alguém. A gente não vive sozinho no mundo. As coisas são para as pessoas e de pessoas para a gente, né? Então, acho que essa cabeça voltada em o que será que as pessoas querem, querem que eu pergunte, como será que elas estão nesse momento, o que, que eu posso trazer desse entrevistado que vai ser legal para elas, isso ajuda muito. Não sei se eu desviei demais da pergunta, mas enfim, um pouco sobre muitas coisas que eu penso sobre o podcast.
Você mandou super bem. Vou te fazer uma pergunta, diga. Sincera. Você já teve algum momento a noia de sou muito escutada ou não?
Olha, eu acompanho bastante a audiência, assim. Então eu fico muito de olho pra ver o que que... a gente tá em todas as plataformas, né, de streaming de áudio. Então tá no Spotify, no Deezer, tá no YouTube, tá no site da Vejinha também. O Spotify é a maior audiência, onde as pessoas mais escutam. E eu fico de olho. Eu entro pra ver todos os dias quantas pessoas ouviram naquela semana, naquele dia... de que país elas são, quanto tempo elas ficaram, qual foi a duração. E eu faço isso muito com uma cabeça de curiosidade, assim, sabe? Deixa eu entender, assim, por que que nesse episódio aqui, nesse momento, tanta gente abandonou o episódio? Às vezes a pessoa tem outros motivos pra ter parado, né? Não quer dizer que a conversa não tava legal. Mas às vezes, putz, perdi aqui nesse momento. Esse daqui é um pouco mais longo, mas nossa, a retenção dele, as pessoas ficaram até o finalzinho. Putz, por que que essas pessoas gostaram tanto, assim? Eu acho que é bom que a gente acompanhe, assim, eu faço isso. Que eu tenho que me policiar pra fazer e eu não acho bonito isso, tá? Vou confessar aqui, abrindo o coração. Você começa a ficar um pouco ganancioso quando as coisas começam a dar certo de audiência. Você fala, eu quero mais audiência. Não, eu quero mais. Não, eu tô entre os 50 podcasts mais ouvidos de saúde e bem-estar, mas eu quero estar entre os 10. Entre os 50 não tá bom, não sei o quê. E fica uma sensação de falta, de que não, precisa mais. Precisa mais, precisa mais. Aí teve uma hora que eu falei, para, Helena, não é sobre isso. Não é uma competição, isso daqui não é uma corrida. Você não vai ganhar medalhinha no final. Desencana, assim, ó. 500 pessoas ouviram? 500 pessoas ouviram. Você já viu uma sala com 500 pessoas quanto é? 3 mil pessoas ouviram? Meu Deus do céu, 3 mil pessoas ouviram. Assim, considere essas 3 mil pessoas que ouviram. Não as 3 mil que não ouviram e você achava que elas deveriam ter ouvido, que elas poderiam ouvir, sabe? Então, isso eu tive que fazer em algum momento ao longo desses 100 episódios. E é claro... Você vai se animando de saber que as pessoas vão ouvindo e eu acho que... eu tenho uma intenção muito sincera, assim, de que o conteúdo que é muito transformador e ele é bastante transformador mesmo, ele chega em mais pessoas. E o que eu recebo de feedback, assim, das pessoas de, nossa, eu ouvi e aí eu comecei agora a acompanhar o Monge ou agora... Eu falei algumas vezes sobre peças de teatro, né? Então, eu entrevistei a Clarice Nisquê sobre a Alma Imoral, que é uma peça que eu acho linda. E aí eu vi pessoas falando, nossa, a peça tava tanto tempo em cartaz e eu nunca tinha ido. Depois que eu vi no Jornada, eu fui ver e olha, que legal. Entrevistei a Denise Fraga, que tinha uma peça muito bonita também. Agora esqueci o nome da peça. Acho que chama Eu Sou Você, Eu e Você. Não lembro agora o nome da peça da Denise Fraga. Desculpa, Denise. Mas enfim, muita gente veio assistir, foi assistir depois a peça, depois de ver. Então eu acho isso bonito, assim, sabe? E faz parte do meu trabalho como comunicadora ajudar que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Mas eu fico com essa pulga atrás da orelha. A hora que eu começo a ficar muito na piração, assim, de não, tem que crescer, eu falo... Putz, essa não é a vibe do Jornada da Calma. Não é sobre isso. É sobre as pessoas que já estão aqui. aqui, é sobre essa comunidade que tá formada e que legal que ela tá aqui, sabe? Então, isso eu tenho pensado, não sei como é que você lida com a audiência, como é que você fica?
Eu, na verdade, sim, eu tô com... Esse é o 14º episódio sendo gravado. Então, assim, eu tô começando. Como um bom judeu, eu acabei de passar o meu bar mitzvah, né? A maioridade judaica dentro dos podcasts. E aí eu ainda tô no meio da minha adolescência tentando me achar. Eu já tive momentos, assim, mais preocupado. Mas, assim, eu também falo muito com o editor, que troca muita ideia comigo. Por exemplo, ele me trouxe um negócio que, se você tem 100 ouvintes por episódio, você já está entre os 20% mais ouvidos do mundo. Então, talvez o que a gente precisa, eu vou trazer aqui a ética dos pais. Sabe quem é a pessoa rica pelo judaísmo? Mil Ashir Asamer Behelko. Aquele que é feliz com o que ele tem. E acho que é um pouco do que você está falando. Quando a gente valoriza aquilo que a gente está construindo, a gente é considerado rico, pleno. E esse talvez seja um grande segredo. Não que você tem que falar, beleza, já tá tudo bem. Eu sei que quando você olha 3 mil, é bom você querer sempre 3.001, 3.002. Aliás, dizem que uma pessoa que estuda, ela tem que estudar 101 vezes, não 100. Porque sempre tem que ter uma a mais. Agora, isso não pode ser uma ganância, como você falou, acho que isso é bacana. Então, querer crescer, todo mundo quer. Se desenvolver, todo mundo quer. Para mim, virou muito mais isso. Eu criei o prazer de gravar. Realmente precisa de... Você precisa preparar um pouquinho, conhecer o entrevistado. Ter um roteirinho na cabeça. Tem gente que consegue, né, desenrolar uma conversa. É que eu acredito muitas vezes que quando você tá no mesmo ambiente, a conversa rola mais solta. Quando a gente tá por câmera, por mais que seja, né, não é a mesma coisa. Até às vezes um entra no microfone um pouquinho, dá aquela respirada que quer falar. Então tem um pouco de diferença. Então eu ainda quero sentir como é que vai ser host numa gravação tete a tete. Aí eu vou poder te contar um pouco mais. Mas eu parei de ficar preocupado. Eu entro também algumas vezes por semana para ver como é que tá indo. Com a mesma pegada que você. Ah, será que eu não fiz direito a pergunta? Inclusive, por exemplo, a gente mudou aqui o nosso podcast um pouco. Eu apresentava junto com o Léo. O Léo é um cara fenomenal, um irmão que tá sempre comigo. Mas a gente começou a entender, vamos talvez separar um pouquinho e ver onde cada um pode fazer o seu melhor. Então ele entra com um espaço de dicas de saúde. E eu comecei a receber feedbacks positivos. Porque é a área dele, o cara é mestre nisso, ele manda muito bem nisso. Muito melhor deixar ele falar isso do que de equity. Sabe uma coisa assim? E eu, tudo bem, sou o fundador da FIT, eu conto minha história de motivação para começar tudo isso, mas eu não sou profissional de educação física. E aí, às vezes, não preciso ser eu que vou falar disso. E aí eu comecei a entender também que talvez o meu ouvinte, ele quer um pouquinho de cada coisa. Ele quer... Tem aquela curiosidade do Rabino empreendedor. Ele tem aquele negócio, eu quero escutar às vezes um entrevistado bacana que ele está trazendo. A gente busca sempre pessoas com uma trajetória legal. Então pode ser um CEO, pode ser um jornalista, pode ser alguém da televisão. Mas assim, para a gente tem que ser alguém que tenha essa trajetória bacana. Mais uma coisa, como está dentro do nosso mundo de saúde e bem-estar, as pessoas querem dicas, que é um pouco até do que você fala do teu. Você entrou com uma pegada, as pessoas procuram, e aí eu senti que quando a gente mudou um pouquinho, também tem evoluído bem. Então, basicamente, a minha noia é para melhorar que nem você. Eu quero que as pessoas me escutem, por quê? Porque eu acho que a história da Helena é muito legal. Eu gravei com o Renda Haganá, é muito legal. Eu gravei com o Richard Darami. Você pega um cara de 30 anos que virou CEO de uma empresa desse tamanho, de uma marca tão responsável, e você fala assim, poxa, que bacana o negócio dele. Então é isso que eu quero. Se às vezes eu não tenho muito sucesso, sabe por que me dói? Me dói porque eu falo, poxa, é tão legal, mas a gente precisava escutar. E a gente vive num mundo também muito louco. Se você for entrar no Instagram, tem uns caras aí, desculpa, mas assim, postando um monte de baboseira com 1,5 milhão de seguidores. Eu não sei, eu, Rabino, eu não vou apostar meu sem camisa, eu vou lá naquele negócio todo bonito. Talvez eu não vou ter tanto seguidor, mas aí é um pouco do que você fala. Eu acho que quem tá lá, eu quero passar um conteúdo bacana. E é isso que eu quero. Às vezes a gente fala assim, é melhor passar muito bem passado para menos pessoas do que para mais. Não é derrotista isso, eu quero crescer cada vez mais. Mas acho que tentando te responder também, espero que sim, é isso. A minha noia, ela é controlada. E para melhorar, para fazer um podcast melhor, um Pedro melhor, um Pessah Rabino melhor e, de repente, poder tocar alguém. Eu tenho algumas histórias como Rabino, vou te contar uma coisa, a gente não come carne de porco, né? E eu tenho um grande amigo que ele, assim, a gente muito tempo junto numa ONG, inclusive amigo do Maurício também, foi presidente da ONG, assim como o Maurício, e Assim, ele sempre falava assim, ah, meu, não me enche o saco de religião, não precisa falar o tempo inteiro, mas sempre numa boa. E um dia eu tava num enterro, olha isso, que não era dele, era de um amigo em comum nosso, e eu fiz um discurso que, palavra, eu não lembro o que eu falei, e nem sei por que eu fui falar de comer porco no enterro. Se você me perguntar por quê, o que que era, não sei, mas deve ter sido porque depois ele chegou anos depois pra mim e falou assim, Pessar, você sabe que eu parei de comer carne de porco por tua causa? Eu falei, quê? Por quê? Ele falou, cara, o discurso que você fez no enterro aquela vez mexeu comigo e eu parei de comer. Então a gente não sabe o que a gente pode fazer com um podcast, com uma história, com uma trajetória. Quando eu trago, eu sou muito de levantar a bandeira de uma mulher de sucesso. Às vezes eu tenho mulheres aqui escutando e falando assim, poxa, que legal. E eu acho que elas têm que querer ser, ou não querer ser, mas eu acho que elas têm que se empolgar, se motivar em querer ser uma pessoa de sucesso. Então é isso, é o que você tá falando um pouco, tira um pouco a maquiagem, aquela cara de sucesso assim, de quando você tá atrás das câmeras, que às vezes ninguém sabe o perrengue de quando saiu chuva, do barulho, do cachorro que talvez foi lá e foi tentar te morder, ou, sabe, fez xixi no cameraman, ninguém sabe o que acontece, ou quantas vezes você tá lá e vem o cara lá na gracinha fazer assim atrás. Mas é o glamour que passa. É, eu gosto disso. Eu gosto dessa desconstrução. Eu gosto de mostrar que o empreendedor rala pra caramba. Eu gosto de mostrar que tem o barulho aí atrás e que às vezes o meu áudio não foi o muito melhor e que eu tive que virar pro cara porque o filho dele começou a chorar e fala, meu, depois você regrava no iPhone, me manda aí que eu dou pro editor fazer a arte do negócio. E aí é isso que eu gosto. Se cada episódio meu, uma pessoa for impactada, mas assim, não de escutar, impactada, eu tô feliz. Aí eu acho que eu tô fazendo a minha missão, porque eu vou chegar em 100 episódios que nem você, se Deus quiser, 200, 300, e assim por diante. E isso aí, eu acho que é uma coisa que é contagiante, assim como o sorriso, a bondade, a coisa boa, ela é contagiante. Então, essa é a minha noia positiva.
Nossa, me lembrou muito uma frase que a Mariana Ferrão me falou num episódio, e enfim, ela tem uma trajetória de muito sucesso, hoje tem uma empresa dela também, está empreendendo, mas ela por muitos anos foi da Rede Globo, e ela falou que antes de entrar ao vivo, e é uma coisa um pouco tensa, né? O podcast ainda tem essa vantagem que a gente grava, né? Qualquer coisa dá para editar, o editor não salva, obrigada, editor. Ela entrava ao vivo, né? E ela falava que sempre antes de entrar, ela pensava assim, se eu puder tocar um coração, já valeu. E eu acho isso que você falou, assim, ó, quero uma pessoa que seja impactada, assim, ó, de verdade, que isso transforme a vida dela. Não é pouca coisa, né? A gente lembra isso, assim, esse amigo que você comentou, foi uma frase que você disse, foi uma palavra que você disse muito sincera que mexeu com ele. A gente tem esses momentos, né, de ouvir alguém e falar, nossa, peraí, que agora eu posso reavaliar tudo como eu fazia, toda a minha vida é reavaliada por conta disso, não é pouca coisa. Então, acho que é bom isso, que a gente caminhe pelo mundo sempre sabendo também qual que é o impacto que a gente tem, né? Eu tenho isso eu fico na minha cabeça também, tenho um senso de responsabilidade muito grande, né? Às vezes, ainda mais quando a gente tá falando de saúde mental, de ansiedade, de depressão, eu fico pensando assim, ó, como eu tô falando desses assuntos, que são assuntos médicos, eu não sou médica, qual é a minha responsabilidade como jornalista de passar uma informação confiável e também indicar qual é o caminho a ser feito se você tá sentindo, experimentando tal coisa, sabe? Então, a gente não pode perder esse senso de que a gente fala para ser ouvido, então vamos prestar atenção no que estamos falando. Eu não sei, eu acho que tem esse senso de honestidade que eu busco, que é sentir, pensar e falar as coisas, as mesmas coisas, assim, sabe? Com a mesma verdade. Então, eu falo, por isso eu falo das dificuldades que eu tenho ainda também no caminho, porque não cheguei lá ainda, quero chegar, mas ainda não cheguei, tem muito no caminho. Eu falo das emoções que eu sinto, mas eu falo também dos pensamentos, sabe? Então, é buscar esse alinhamento. E aí, eu acho que isso chega, e chega em mais do que um coração, né? No final, acaba sempre chegando, e chega em quem precisava chegar. Eu aprendi a confiar nisso também, que quem resolveu apertar o play aqui nesse episódio, não se engane. Não foi por acaso, era porque você precisava ouvir o que estava sendo falado aqui hoje.
Com certeza. Aliás, hoje eu fui ligar para uma pessoa e eu olhei o sobrenome e liguei para o irmão dele sem querer. E no final virou um call que já virou um business. Então assim, a gente não imagina o porquê, mas tudo no plano divino, esse negócio, esse fala universo conspira. Assim, a gente faz planos, Deus ri e ri com amor. Não é que ele tá debochando da gente, ele ri com amor porque, assim, ele já sabe, já tá tudo prontinho pra coisa boa. Até os tombos eles vêm pra isso e a gente cansa de escutar histórias de que a pessoa chegou lá embaixo e foi de lá que ela conseguiu subir muito mais alto. Kabbalah diz isso, que não existe uma descida que não seja para uma subida maior. O ditado popular, né, uma porta se fecha, duas se abrem, sim. E assim por diante. Então eu acho que assim, esse é o conceito e eu fico feliz porque eu vejo que a gente compartilha da mesma missão. Então às vezes sexos diferentes, talvez posições diferentes, trabalhos diferentes, mas aí você trouxe mais uma coisa, somos empreendedores, startupeiros da mesma forma, porque você é uma startup ambulante, eu também. Quando você quer inovar, quando você quer mudar a vida das pessoas, quando você vai trabalhar, você é uma startup, eu tenho a minha, de repente, que aí sim, tá, eu sou o fundador, alguma coisa assim, mas você também é a fundadora do seu podcast, da sua startup própria, você pivota na sua vida, assim como eu pivotei 2020 aqui na Fit, e aí a gente vê que apesar de todas as diferenças, no final das contas, somos todos iguais. E eu acredito muito nisso, e eu acho que assim, até o nosso papo vai indo, né, de uma forma tão diferente do roteiro, mas isso é gostoso, a gente consegue, né, trazer talvez até coisas boas para quem estiver aqui escutando a gente, e a gente espera que seja isso mesmo. Você falou umas coisas e agora eu vou já trazer um outro assunto. Então, você falou da tua responsabilidade de podcast. Agora, você lida com rádio, com mídia impressa, com podcast. Eu já tive isso um pouco também. Eu já trabalhei com a juventude. Eu já trabalhei no mesmo período da minha vida com a terceira idade. E às vezes me perguntava, ah, como é que é isso? Você, durante a semana, está trabalhando com a juventude, final de semana, você está trabalhando com o pessoal mais terceira idade. Como é que você faz isso? Você precisa apertar um botãozinho, mudar... E aí eu queria saber de você, como que é na sua vida, assim, se tem algum preparo diferente, ou se deixa a vida me levar, vamos fazer, você é Helena, e assim, eu sei que dessa forma vai ser melhor.
Olha, eu acho que as demandas em cada um desses meios, elas são diferentes, né? Como você falou, falar com uma criança e falar com um idoso, tudo é falar com uma pessoa. E eu acho que se a gente tem essa consciência, é muito melhor, assim. Eu tenho um sobrinho e a minha irmã de vez em quando fala, você fala com ele que nem gente grande, né? Falei, não, eu falo com ele que nem gente, é só isso, assim. Do jeito que ele entende, mas eu gosto de falar com ele, e aí ele gosta de falar também de novo. Então, isso talvez seja meio paradoxal falando desse jeito, mas eu acho que tem uma coisa que é tudo igual, tem uma coisa que é tudo a gente falando, e aí em cada empreendimento que você tem, é você também empreendendo, então tem que ser você, só que a gente tem necessidades específicas, né? O impresso, ele tem um senso de materialidade, né? Porque tá no papel ali, então a pessoa espera um jeito de escrever que ele é diferente, tem uma formalidade que ela é diferente do texto que você lê na internet, por exemplo. Agora que eu tô na Boa Forma, que é uma revista digital, então ela é 100% digital. Todas nas redes sociais, nos sites, nos blogs, nos colunistas que a gente tem, ela é diferente. Eu tô entendendo que esse texto, ele é um pouco diferente, porque... pela ocasião mesmo, assim, uma revista, a pessoa parava para ler uma revista e vai folheando ela, tem um tempo de como, eu vejo pela Tal Felicidade, que é a última página da Vejinha, então, tem muita gente que começa a revista de trás para frente, então você fala, tá, qual que é a primeira coisa, então, que essa pessoa vai ver, se ela estiver começando desse jeito, que é diferente de hora que você tá no blog, às vezes a gente tem que mudar o título de uma matéria no site em relação ao impresso, porque no impresso a foto já tá ali no lado, às vezes na internet depende só do título para a pessoa achar a matéria no Google e poder entrar, então tem essa diferença. A rádio e o podcast são duas mídias de áudio, né? Que a voz é importante. E a naturalidade é uma marca das duas. Só que é diferente o tempo que a gente tem. Aqui, por exemplo, a gente tem um respiro para a conversa fluir, assim, se desenvolver. Tem um tempo de...
Não tem a pressão, né? Eu preciso entregar o programa... A gente o editor tá aí para salvar também.
Na rádio, eu fiquei 7 anos na rádio CBN como colunista do Veja São Paulo Recomenda, e era sempre ao vivo, sempre o último quadro do programa. Então, às vezes entrava em rede nacional, quando tinha horário eleitoral político, mudava o horário do quadro, às vezes eu tinha que fazer em 30 segundos, às vezes a sonora falhava, então você tem que estar ali disposto para, porque ao vivo tudo pode acontecer, sabe? Então tem
uma frase judaica que eu quero só te trazer aqui uma, tá bom?
Fala.
Aharon, aharon, chaviv. Os últimos são os mais queridos.
Pronto. Sabe que as pessoas...
Tá vendo? Agora você entendeu por que você tava por última.
Mas tinha uma coisa assim, de que era um quadro mais leve, né? Porque falava de cultura, falava de gastronomia. Então, ele ficava sempre pro final, com essa cara de... Ah, ok, a gente tem que falar de todas as dificuldades da nossa cidade, a gente tem que falar de todos os problemas, de tudo que a gente tem que cobrar, mas a gente pode aproveitar São Paulo também. São Paulo tem tanta coisa legal, e eu entrava nessa parte. Eu acho que isso eu tive a felicidade de poder sempre trabalhar com coisas que são muito felizes, assim, sabe? Muito prazerosas. Isso é muito legal. Então, enfim, tem diferenças, mas tem similaridades também, sabe? Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, e eu acho que é importante a gente entender que as coisas demandam um tempo, e ter a flexibilidade de entender que no processo de aprendizado ele contempla erros. Não adianta você querer fazer um processo de aprendizado livre de erros. A primeira vez que eu falei na rádio, eu tava tremendo de medo, com a voz gaguejando. E não era quando eu terminei. O último episódio, ok, eu tava chorando também, porque eu tava muito emocionada. Então, eu tava também com a voz um pouco tremendo. Mas já era outra desenvoltura que eu tinha. E não dá para esperar que no primeiro dia eu tivesse essa desenvoltura, por exemplo. Então, acho que essa gentileza com a gente mesmo, de saber que a gente está aprendendo e que as coisas demandam um tempo, é bom a gente nunca se esquecer, sabe? Que a gente está melhorando, né? Estamos aprendendo.
Que legal. Você falou da boa forma de ser digital. Eu vou te contar uma coisa. Agora vai entrar ele, nosso querido professor Leonardo. Ele vai entrar com as dicas dele, porque também sabe que ele teve uma construção. Ele, professor de escola, personal trainer, professor universitário, e de repente ele viu um louco barbudo que ele jogava bola falando: vem trabalhar comigo e vamos transformar isso aqui em online. E às vezes a gente teve assim, ele puxava minha barba, eu puxava o cabelo dele porque ele tá meio careca. E a gente, assim, para acertar um pouco como é que é trazer o profissional de educação física para esse mundo online. Só que assim, é um cara com um talento absurdo e que conseguiu em muito pouco tempo achar o lugar dele. Então, Leozinho, depois dessa, vai que é sua.
Dica do professor com Leonardo Dalcen.
E aí, Pedrão, tudo bem? Tudo bem, pessoal que nos escuta? Muito feliz em voltar mais uma vez para falar sobre atividade física. E hoje o nosso tema é gap, já que é um termo muito utilizado no mundo fitness. Vocês sabem o que realmente significa? Gap nada mais é que a abreviação de glúteo abdominal e pernas. O treino de gap é uma excelente forma de fortalecer e tonificar os músculos dessas regiões. Mas para quem esse tipo de treino é indicado? Muitas pessoas pensam que o treino de gap é destinado apenas para as mulheres. Na verdade, essa característica de ser uma aula feminina é da década de 90, em que elas lotavam as salas de academia em busca de um abdômen sarado e pernas fortes. Apesar dessa tendência ser antiga, essa ideia ficou no passado. Atualmente, muitos homens têm marcado presença nesse tipo de aula. Portanto, não é um tipo de aula restrito apenas ao público feminino, não. É indicado para qualquer tipo de pessoa que deseja se exercitar. E quais são os benefícios que a aula de gap traz? Então hoje eu vou listar 6 para vocês, ok? Então vamos lá. O primeiro deles é alta queima de gordura. Por ser intensa, a aula exige do corpo um gasto calórico elevado e, consequentemente, uma boa queima de gordura corporal. O segundo é o aumento da resistência. Além da redução da gordura corporal, um treino intenso também permite adaptações metabólicas que levam ao aumento da resistência. Sabe aquele cansaço que você sente ao subir as escadas? Ele vai desaparecendo gradativamente conforme o corpo vai se tornando mais resistente. O terceiro é o aumento da força. As regiões que são ativadas durante essa aula são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. As pernas fortes permitem uma melhor locomoção e movimentação. Já um abdômen treinado tem a função de proteger toda a região lombar, além de proporcionar maior resistência para realizar tarefas diárias, principalmente hoje que todo mundo fica em casa sentado por muito tempo. O quarto é o alívio de estresse. O exercício físico é um excelente remédio para o estresse. E o treino de gap é uma das opções. Sabemos também que depois da aula o corpo fica mais relaxado, trazendo uma sensação de prazer e disposição. O quinto, e um dos principais, é a prevenção de lesões. Fortalecer a musculatura corporal é a melhor maneira para manter as lesões afastadas, seja para as pessoas atletas ou os não atletas. Sabe aquele tropeção que muitas vezes resulta em um entorse de tornozelo e prejudica os ligamentos? Então, ele pode ser evitado se essa musculatura estiver forte o suficiente para manter o corpo estabilizado. E o último deles é o aumento da disposição. Todos os outros benefícios somados, maior força, resistência, menos estresse, prevenção de lesões, como nós já falamos, contribuem para que o treino de gap tenha mais uma vantagem. o aumento da disposição. As pernas cansam menos e se sentem mais felizes e dispostas para realizar tarefas diárias ou até mesmo outras atividades físicas. Aí está a nossa dica de hoje, Pedrão. Aliás, temos muitos treinos de gap no nosso aplicativo, não é mesmo? E vocês já conferiram? Acessem lá. Confiram essas e muito mais modalidades da FIT, ok? Até a próxima e bons treinos!
Muito bom, Léo, muito bom. Adoramos a dica, totalmente ligada com bem-estar, saúde, tudo aquilo que a gente está falando por aqui. Eu vou te fazer talvez uma pergunta, não sei se é difícil, porque eu vejo que você fala com tanta naturalidade de tudo que fica até gostoso. Mas é assim, eu vejo de fora, né? Eu olhar do ouvinte, da pessoa que é um pouquinho curiosa das profissões e de tudo. Eu vejo que o jornalismo, ele mudou muito, né, com o mundo online. Como eu falei do Léo, que teve que ter a sua adaptação, eu imagino, sei, tenho certeza, leio, que a profissão de vocês também. Mas uma coisa, às vezes a gente lê uma matéria, alguma coisa assim, outra coisa, a gente tá com alguém aqui na nossa frente podendo perguntar, que assim, de repente, as notícias, elas têm que ter uma velocidade absurda, você tem que cobrir quase que real time o que tá acontecendo, sabe, por tudo por aí. Então, antigamente, quando você tinha o telejornal das 8, era aquele momento ao vivo que a gente tava sabendo o que tava acontecendo. Hoje, já até deve ser um desafio pra eles também manter a audiência, porque o que ele vai falar às 8, eu já fiquei sabendo às 4 da tarde. Eu já fiquei sabendo quando aconteceu em tempo real. Então ele vai depois, às vezes, até o ao vivo dele virar quase que uma reprise, às vezes, de uma grande notícia. Então, eu vejo que é muito difícil. Você falou da Abril. Abril tem uma transformação aí ocorrendo por trás. Você tem uma revista digital e que, graças a Deus, super sucesso, cheio de seguidores, tocando muita gente, podendo ter, às vezes, até uma pegada diferente. Então, eu vejo um pouco das publicações que vocês fazem. É o cachorrinho brincando, é a moça andando de patins, é desde do personal dando uma dica, falando, não precisa ser todo mundo Schwarzenegger, deixe só pro Rabino aqui, Fortão. Por que você tá rindo? Só porque tem câmera, agora todo mundo vai me procurar lá no Instagram.
Vai ter que postar foto sem camisa agora, pronto.
Vou te falar, procura @ bicalfanpad, ela é brava. Mas voltando, eu acho assim, tem toda essa, né, essa transformação que tá acontecendo e que deve ter um período que vocês ficaram malucos precisando de uma jornada da calma. E agora, acho que toda essa adaptação. Mas assim, também não dá pra ficar tranquilo, porque um dia vem um podcast, outro dia vem o Clubhouse, e assim por diante. E até às vezes, imagina que vocês são cobrados. Aí, assim, ah, você fala das... Você tem isso? Por que você não falou aquela startup? Por que você não trouxe esse aqui? Deve ter um negócio e chover direct. Então, assim, como é que é o dia a dia de vocês?
Nossa, é uma doideira mesmo, assim. É bastante enlouquecedor. Eu acho que, como eu tô, vai, há 15 anos na profissão, eu gosto de lembrar que quando eu comecei, não tinha smartphone. Então, as pessoas não tinham no meio da rua, você não lembrava o endereço de um lugar, não tinha como você procurar no Google, entendeu? Beleza, você tinha que voltar pra redação ou ligar pra alguém na redação pra perguntar e falar como é que era aquele endereço mesmo? Você consegue jogar aí pra mim? Me manda um SMS aqui no meu celular, não tinha WhatsApp. Você fala, nossa senhora, é quase a sensação de... Pensando nas crianças hoje em dia que vêm em revista de papel e tentam fazer assim com a imagem pra ver se ela aproxima, sabe? Vai com o dedinho, assim. Você fala, nossa, pra eles tudo já é tela, não existe papel paradinho ali, né? Só a coisa impressa. Pra eles é tudo interativo. Eu acho que vai ser tão absurdo pra eles quanto era pra mim pensar, nossa senhora, não tinha internet o tempo inteiro, né? Então, eu peguei muitas fases de transformação no jornalismo. Eu acho que estamos zero passada a crise, sabe? A gente ainda tá entendendo o nosso lugar. Desde isso, assim, de qual que é o papel do impresso mesmo, do jornalismo que é revista, do jornalismo que é jornal diário, desse papel que a gente tem, inclusive uma responsabilidade ambiental de estamos produzindo aqui esse papel e o que a gente vai fazer com esse papel depois, para quantas pessoas a gente está fazendo, qual que é o custo de distribuição, quanto de gasolina e diesel está sendo consumido para entregar isso para todos os lugares. Então tem uma responsabilidade. Desde que eu entrei na faculdade, falam que o papel vai acabar. Não acabou até agora. Talvez venha acabar um dia, talvez. Talvez só mude, assim. Ele tem um papel como a gente tem livros hoje. Tem livro impresso? Tem. Mas tem um outro modelo também de livro. Tem e-book, tem audiobook, enfim. Acho que tudo tá nessa transformação. E o jornalismo também. Então, tem essa mudança de meio só, né? Que do impresso para o digital, do digital para o online de vídeo, do digital para o online de áudio, tudo é diferente. Qual que é o impacto de redes sociais na nossa audiência? Da onde vem... Enfim, o modelo de negócio está influenciando também. Da onde está vindo o dinheiro, quem está bancando a conta. É assinatura, é patrocínio, é publicidade. Tudo isso influencia e são muitas variáveis. É difícil de lidar com tudo isso. Só que junto a gente tem esse mar de informações que a gente tem hoje, e eu acho que todo mundo compartilha um pouco durante agora a quarentena. Eu ouvi de muitas pessoas assim: nossa, tô precisando de menos notícia, tô precisando ler menos. E eu quase me sinto pessoalmente tocada, falando: não, gente, peraí, o problema não é a notícia, o problema é o que a notícia tá noticiando, a gente é apenas um mensageiro. Mas eu entendo essa sensação de: nossa, tá demais. Então, nesse momento, eu acho que a gente entra com um papel de curadoria muito forte. Quando a gente está falando de boa forma, hoje a gente tem 4 pilares de conteúdo, né? Que são movimento, equilíbrio, alimentação e beleza. A gente entende que a pessoa quer viver uma vida mais saudável. Ela quer se alimentar melhor, ela quer cuidar mais dela, ela quer se movimentar. A gente entende essa vontade e a gente entende também qual que é a dificuldade de conseguir fazer isso. E motivação é uma coisa sutil, né? Que às vezes é isso. Às vezes é ver uma menina com uma música que você gosta muito e ela, de repente, tá dançando ali no meio da chuva. Aí acorda chovendo e você fala: ah, tudo bem, tá chovendo, mas talvez eu possa fazer a minha rotina de exercício aqui, mesmo chovendo. Às vezes é um cachorrinho que tá deitado e fala: ok, esqueci minha máscara, agora tem que voltar pra trás. Você fala: nossa, com que energia que eu tenho feito as minhas coisas.
Adorei essa postagem.
Então, acho que a gente... é isso, assim, é bonitinho. E parece... Ah, se a gente não se ligar, parece que é besta, assim, né? Só que a hora que você começa a ver o contexto, você fala: nossa, eu tô falando de uma sensação, assim, sabe? De uma curadoria no mar de coisas da internet. Se eu quero buscar um conteúdo que seja otimista, que seja saudável, que seja positivo, que seja bom pra mim e pros outros, mas que também não esteja ligado a um padrão estético. Ninguém tá dizendo que você tá errado, seu corpo tem um formato X ou Y. Não é sobre isso. É sobre as escolhas que você faz. Putz, tudo isso você encontra dentro de uma plataforma que chama uma boa forma. Eu acho que todas as marcas estão passando por isso, que é, no fim, tentar entender com quem que você tá falando de maneira ultra específica, que eu acho que é o mesmo desafio que você tem agora com a empresa, né, de falar: ok, tem esse produto aqui muito legal, como é que eu faço esse produto chegar nas pessoas? Elas existem, eu sei que elas existem, mas como é que eu faço pra esse produto chegar? Então, o jornalismo virou isso, assim, é produção de conteúdo que a gente sempre vai precisar, mas junto com essa função de curadoria, que ela é importante ainda mais quando às 4 da tarde a gente já sabe qual é a notícia que vai ter às 8 da noite. Mas qual que é a mais importante? Como a gente prioriza essa informação que tá aqui? Quem me explica ela? O que que ela quer dizer de verdade, sabe? Eu acho que esse papel nunca vai faltar. Eu não acredito no fim do jornalismo, assim, que já me falaram muitas vezes: sua profissão tá acabando. Você fala: eu acho que não. Eu acho que tem espaço pra ela, sim, mas tem muita transformação. E é isso, a gente não sabe daqui a um ano se não é no TikTok que eu vou estar fazendo matéria. Você fala: mas como? Não sei, talvez seja.
Com certeza não vai acabar. Eu acho que assim, o ser humano vai ser todo trocado por máquina. Não, porque é muito do que a gente falou aqui no nosso podcast, a empatia, o humanismo. O que sim vai acontecer, alguns processos vão ser otimizados. Quem quiser lutar contra a tecnologia vai sofrer. Então não adianta também você falar: ah, eu vou ser jornalista, mas eu só quero escrever no jornal. Não, você tem que saber, talvez um dia você vai para o TikTok. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem aí pela frente, é isso que tem que acontecer. E eu acho que essa talvez é a principal transformação. Eu vejo que você trouxe o exemplo das crianças, né? Eu tenho um filho, o meu quarto menino, Ari, ele tem 6 anos. E ele, a gente brinca, eu brinco com a minha esposa, que ele é o inventor, ele é o artista. Porque sabe o que acontece? Tem hora que ele quer fazer arte, ele quer pintar, ele quer sair da tela. Ele não quer isso. E isso é super valioso. Tem hora que ele quer pegar o livro e ver, porque eu posso pegar com ele o meu celular, abrir e fazer? Posso, vai ser legal, ele vai fazer com o dedinho. Mas talvez eu não consiga sentar com a mesma qualidade com ele e ver que nem ele vê com o livrinho. E tem hora que eu acho que a gente tá começando a descobrir isso de novo. E que a gente quer voltar a certas coisas. Que às vezes a gente pega a conversa de pessoas aí de uma geração, talvez que nem a nossa, e lembra do ICQ, e lembra do Messenger. Ah, mas é muito legal que tem WhatsApp, Telegram, tudo. Mas a gente tem que voltar, às vezes até... Meu avô faleceu esse ano, eu já falei aqui no podcast, eu achei as cartas que ele me mandava, os cartões postais de quando ele estava na Europa. Que coisa maravilhosa! Sim, eu posso pegar o meu celular e achar em 1 segundo as fotos com ele. também é mágico, também é muito bom. Eu não preciso me preocupar se vai estar boa a foto ou não vai estar. Mas tem coisas que são insubstituíveis. Eu falar como rabino também, nada... dá para estudar online, dá para ter todos os livros que eu preciso no meu celular... Dá, mas nada substitui abrir aquele livro do Talmud, abrir o Pentateuco e estudar no livro. Não tem igual. Eu sei que tem Kindle, tem coisas, e ajuda. Às vezes eu estou viajando, preciso, esqueci o livro, não quero agora as malas, né? Não dá para colocar muito peso. Então facilita muito? Sim. Mas eu acho que a gente não pode perder as coisas boas que vieram até aqui. E isso é a construção da Helena, do Pedro, da Fit Anywhere. As empresas que pararam no tempo, que às vezes quebraram, não aí por causa de uma pandemia, a gente pega às vezes casos de gigantes, de uma Blockbuster que teve dificuldade, chegou Netflix, talvez foi por não entender o que estava acontecendo. Talvez eles poderiam ter virado antes um Netflix, talvez eles ainda quando tinham grana no bolso poderiam ter virado. Então é isso que eu acho que a gente não pode deixar acontecer com a nossa carreira, com a nossa empresa. Isso sim, a transformação ela tá aí, não dá para lutar contra, tem que pegar a favor. Muitos perguntam para mim, você é rabino, como que você vê o mundo online, redes sociais? Eu tenho Instagram, eu toco pessoas através disso, eu posso mandar mensagens para as pessoas, eu sei que às vezes de uma velocidade muito mais rápida eu posso às vezes salvar alguém, ajudar alguém, então isso eu sou super a favor. Como você falou, curadoria, saber onde buscar informação, de que pessoa, de que lugar... Enganador sempre teve, sempre vai ter, infelizmente. Mídia que não é boa sempre teve, sempre vai ter. A gente aqui no Brasil, na minha opinião, eu não vou entrar muito nisso, que eu não quero polemizar, mas o problema que a gente teve nesse último ano, até em relação à pandemia, é a politização de tudo. Então, esse remédio serve, se não serve. Tem vacina, não tem vacina. Eu trago vacina, você não traz vacina. Agora eu trago vacina, você não traz. A minha vacina é boa, a sua não é boa. Você é isso, eu sou aquilo. Se a gente tivesse um pouquinho mais de calma e pensasse nos seres humanos, isso pra mim serve pra todos, tá? Direita, esquerda, centro, quem tá pensando em ser político, quem não tá pensando. A gente tinha que pensar em seres humanos, em salvar vidas. Aí a gente ia conseguir entender um pouco mais se vale a pena o tratamento precoce ou não, se essa vacina é boa ou se ela não é, se eu consigo trazer aqui e salvar os outros estados, se eu não... Sabe, para um pouquinho, os países que deram certo, pega até Israel. Ele parou de politizar por um tempo e falou, vamos cuidar dos seres humanos? É óbvio que às vezes a gente vê notícias, Israel é o exemplo. Tudo bem. Tem 9 milhões de pessoas. A gente também já vacinou com duas doses 9 milhões de pessoas. Só que a proporção aqui é muito diferente. O nosso desafio é outro. 50% da população não tem saneamento básico. Vai fazer lockdown? Não vai fazer. Pra fazer aqui lockdown é uma loucura. É muito difícil. Tem que ter policiamento, tem que ter pessoas. Pra você fazer em Israel é uma outra história. Eu tenho um médico que vem na minha sinagoga que o neto dele que estuda em Israel pegou. A polícia bateu na porta da casa dele, os pais entraram lá embaixo e falaram, o fulaninho pegou Covid? Ele tá em casa fazendo quarentena? Sim. Ele tá assim. Só um minutinho. A gente quer ver ele na janela. O cara teve que ir na janela fazer tchauzinho pra polícia e falar assim, eu tô aqui em quarentena. É uma outra realidade, é uma coisa que funciona. O exército, ele tem uma outra pegada. A gente aqui já nasce escutando ditadura, é ditadura. Aí você vem, a esquerda fala que é ditadura, a direita fala que não é ditadura. Então assim, a gente não tem a mesma eficácia. E aí eu acho que assim, até por questões políticas, por histórias às vezes mal contadas, e muita gente de bem acaba ficando assim, eu não quero mais ver notícia. Não, tem que ver notícia, tem que seguir pessoas boas. Você não quer ver notícia? Eu vou te falar uma coisa, abre um livro. Leia um livro. Não tem coisa melhor do que você ler um livro. Você vai se espiritualizar, você vai se acalmar, você vai ter cultura, você vai aprender a falar, a escrever, você vai mostrar para os seus filhos, para sua esposa, para os seus pais que você tá lendo, você incentiva outras pessoas a ler. Então, acho que assim, tem muita coisa boa que a gente consegue, não dá para ficar maluco. A gente precisa assim, entender o que tá acontecendo, tá disposto a um dia, talvez, seguir a Helena no TikTok. Eu hoje não quis ter o TikTok, é uma coisa que se eu tiver, realmente minha esposa me põe para fora de casa. Eu contei a história do Clubhouse, só falta o TikTok do Rabino. Não dá para ter. Mas talvez um dia a gente vai ter que mudar para 1 milhão de coisas que a gente nem sequer imagina. Mas sem perder a essência. Eu acho que esse é o principal da minha mensagem. E eu me senti tão bem aqui falando com você. Talvez foi o podcast que eu mais falei. Eu até te peço desculpa ou não, eu não
peço
sei.
Peço desculpas por isso, eu adorei te ouvir.
Porque eu acho que assim, foi tão complementar, realmente, até vou contar aqui um negócio, eu te mandei um pouco antes, falei, olha, você quer um pouquinho de pauta, quer saber o que eu vou falar? E você falou, não, deixa rolar. E eu até me surpreendi de uma forma super positiva, que tá rolando de forma super gostosa. Obrigado por me deixar, desculpa ouvinte se eu me empolguei um pouco demais. A gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio, mas eu tenho certeza que é o começo de uma história que a gente está fazendo por aqui. Outros episódios virão, outras coisas a gente pode fazer em conjunto. Acho que as nossas histórias, o nosso trabalho, ele converge muitas vezes. Eu te falo aqui no ar, quase que ao vivo, vai, que eu estou à disposição tudo o que você precisar. E eu sei que, ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla. Então, isso aqui é super legal. E aí, eu quero fazer com você uma finalização diferente. Em geral, para os convidados até agora, eu falava, me fala um livro, uma música. Mas eu senti uma coisa tão legal de você quando você fala, que eu quero fazer um exercício diferente. Até porque, assim, quem está escutando não consegue ver, mas muitas vezes você fecha o olho e eu vejo você remetendo alguma coisa, uma situação. Então, vamos lá, tá? Você vai fechando o olho agora um pouquinho mais. A Helena de 10 anos atrás, onde você estava e o que você buscava?
10 anos atrás? Olha, eu acho que foi quando tudo começou a mudar. Eu tinha na minha cabeça, assim, que coisas teriam que acontecer para minha vida dar certo, sabe? Então tem que ser um relacionamento, e esse relacionamento tem que ter esse formato, é assim que funciona. Então eu tenho que trabalhar X horas, então eu tenho que ter tal cargo, então eu tenho que ter tanto de dinheiro, então eu tenho que conseguir viajar tantas coisas. E por um momento eu achei que eu tinha conseguido, assim, sabe? Que eu tava no caminho e que era esse o caminho. O que aconteceu há 10 anos foi quando eu me toquei que as coisas não eram assim. E que teve um fim de relacionamento, teve um monte de questionamento profissional, de era isso, não era isso que eu queria fazer. Eu comecei a entender que as coisas são menos controláveis e permanentes do que eu imaginava e talvez gostaria. Mas a mudança que eu tive, assim, que acho que foi o que possibilitou, vai, a semente que possibilitou que eu chegasse aqui hoje, foi quando eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa por mim e pelas pessoas, que tinha uma decisão de se cuidar que era importante, sabe? E que não adiantava eu colocar isso na mão de ninguém. Não era um namorado, um marido que fala, agora é sua responsabilidade, aí eu dar conta de mim. Você fala, nossa, não dá, ninguém dá conta. E não adianta eu fazer isso com um amigo, não adianta eu fazer isso com a profissão e falar, ah, agora se eu for apresentadora do Jornal Nacional, então agora eu vou ser feliz. Foi quando eu comecei a descobrir que as coisas não eram assim, sabe? E foi justamente por essa descoberta que eu comecei a enveredar num caminho de mais curiosidade comigo mesma, de tá, mas quais são as coisas que eu gosto mesmo? Mas o que eu posso fazer por mim? E o que eu posso fazer por mim que impacta todas as pessoas? Como é que eu posso cuidar de todas as pessoas? O acho que são as questões existenciais que todo mundo vai ter que responder em algum momento, né? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou deixar? Será que a vida é sobre isso? Eu sempre lembro de uma frase que uma vez uma amiga me marcou de uma matéria, que era assim, a vida não pode ser trabalhar de segunda a sexta e ir no supermercado no fim de semana, sabe? E eu falo, nossa, a vida era um pouco assim, sabe? Um correr atrás e uma rodinha de hamster que eu não sentia que ia para algum lugar. E foi quando eu comecei a ficar mais consciente das minhas escolhas e comecei conscientemente a falar, eu quero ser feliz. E as pessoas merecem ser felizes. É para isso que a gente tá aqui e a gente pode se ajudar nesse caminho. A gente não precisa competir nesse caminho, sabe? A apresentação do Jornal Nacional vai ficar com quem tiver que ser o apresentador do Jornal Nacional. Se for eu, sou eu. Se não for eu, não sou eu. Eu fui começando a abrir um pouco mão dessas metas que eu tinha estipulado muito rígidas para mim. E comecei a ficar mais aberta ao que o caminho me trazia, assim, sabe? Então, acho que foi um momento de grande mudança, que foi seguido de mais 1 milhão de mudanças, e eu acho que a Helena, daqui 10 anos, vai ter ainda muita coisa para falar de novas mudanças, mas eu sinto que foi esse questionamento que me trouxe até aqui. Então, eu sou grata a ela, eu já escrevi uma carta para a Heleninha do passado, falando, obrigada, eu sei que não foi fácil, mas que bom que você tomou as decisões que você tomou, sabe?
Que legal, adorei saber dessa carta, Sim. viu? Um dia vai ter que postar
Eita,
ela, tá?
Não sei não.
Poxa, é um negócio legal. Mas beleza, então eu entendi o seguinte. Há 10 anos atrás, era uma Helena em construção e que nesses 10 anos aí foi entendendo muita coisa, aprendendo em todos os aspectos. Pessoal, relacionamentos, trabalho, como eu vejo o mundo, como eu me vejo. Muito bom. Aí, 2020... Bum, pareceu um negócio chamado Covid no mundo. A gente pirou, a gente ficou enclausurado dentro de casa, a gente ficou com medo de ver as pessoas, de tocar nas pessoas, quase que medo até de respirar, né? Porque começou que se você respira... Eu, no começo, eu passava na rua, e mesmo com máscara, assim, quando não tava lockdown, você segura o ar quando você passa por alguém. Assim, pelo nariz e pela boca, não quero nem passar nem receber. E agora as coisas, né, estão acalmando um pouco. A gente tá tendo uma melhora agora, se Deus quiser vai ter várias aí pela frente, mas a gente tá também entendendo um pouco mais tudo o que tá acontecendo. Aí eu quero saber o seguinte, a Helena de agora, tem alguma frase, tem alguma coisa, assim, algum ensinamento, alguma coisa que você quer passar pra gente aqui?
Que difícil, eu gosto...
Você achou que falar com o Rabino era
não
fácil?
É, né? Devia ter me preparado, droga, de vou voltar atrás no tempo e falar, não, peraí, me manda aí quais são as perguntinhas finais, pelo menos pra... mas... Foi um momento, acho que como você falou, 2020 foi um momento de muita... um choque, assim, né? Muito grande para todo mundo. Eu acho que como há 10 anos atrás também foi um momento que eu achei que as coisas estavam muito certas. Aí eu falei, nossa, as coisas não são certas. Tudo pode mudar por conta de um vírus que a gente nem enxerga, né? E a gente fica aqui sofrendo as consequências dele. E eu vi, assim, um caminho de esperança que muito por conta da Jornada da Calma eu observava também, falando, nossa, a gente tá ficando mais unido, a gente tá ficando mais tolerante, a gente tá ficando mais próximo. Sabe quando eu falei, cara, tá rolando, de repente vem um vírus que cada um tem que ficar isolado na sua casa, não pode conversar, não pode se abraçar. Eu falei, nossa, voltamos umas 15 casas aqui, né? A sensação que eu tinha era essa. Só que não, acho que essa também é uma visão precipitada, assim, sabe? Eu acho que, querendo ou não, tem transformações que não precisariam estar acontecendo dessa maneira que estão acontecendo, mas já que foi essa maneira, tem transformações que a gente está vivendo, tem novas, seja no modo como a gente trabalha, seja no modo como a gente se relaciona, seja na consciência que a gente tem do quanto é importante estender a mão para quem tem menos oportunidades do que a gente tem, eu acho que tudo isso é muito importante, então eu acredito que sairemos disso tudo transformados para melhor. Eu acredito mesmo na bondade das pessoas, assim, sabe? Eu não vou lembrar da frase agora. Falei muitas vezes isso da cerimônia do Oscar. Eu não assisti Nomadland, mas tô louca pra assistir esse filme, porque eu assisti a cerimônia do Oscar só um trechinho, e casou de eu pegar justo esse trechinho, que a diretora, que recebeu o prêmio de melhor diretora, uma mulher chinesa, falou sobre a bondade das pessoas, que ela dedicava aquele Oscar às pessoas que nunca tinham desistido de buscar a bondade no mundo, e tinham encontrado a bondade no mundo, que apesar de tudo parecer... indicar o oposto, que as pessoas não são boas, ou que você não pode confiar nas pessoas, não era verdade, sabe? Se a gente desse um voto de confiança nas pessoas, elas poderiam demonstrar sua bondade. Então, eu não tenho a frase exata, mas é uma coisa que eu tenho pra mim, assim, sabe? Eu quero cultivar a bondade em mim e quero achar a bondade em todos e nunca desistir disso, sabe? Eu acho que isso é da nossa natureza e a gente pode um provocar isso no outro, assim, sabe? Trazer à tona. E nesse espaço de conversa que a gente tem no podcast, eu acho que isso acontece. A gente traz o melhor da gente e o melhor dos ouvintes. Então, que a gente possa cultivar a nossa bondade a partir de 2021 e para sempre.
Amém, se Deus quiser. Bom, eu adorei. Eu tô, assim, é difícil achar palavras para falar, porque, como eu te falei antes, e você tá me vendo aqui pela câmera, a gente gravando, eu me senti super à vontade também de falar. E aí, olha que legal, você falava dos seus medos, às vezes, de falar, de ser você, de acontecer. E eu também, muitas vezes, segurava um pouquinho no podcast, deixa também o convidado falar um pouco mais. Mas aqui foi tão legal, porque a gente conseguiu sempre juntar um assunto no outro, completar o que o outro falava. E acho que, assim, ter uma troca de uma forma super legal. Então, eu te agradeço do fundo do coração. Eu acho que esse episódio, ele é transformador. Como você me perguntou se eu tô noiado, se eu não tô, eu não sei. Mas eu sei que eu posso falar que daqui pra frente, eu, como podcaster, e eu acho que como podcast da Fit Anywhere, a gente tem um caminho, assim, cada vez mais claro. Uma história, eu acho que a gente consegue contar muito mais a história e as coisas. Você despertou em mim coisas muito legais, eu só posso te agradecer. Como eu falei, a casa é sua, seja no nosso aplicativo. Se você quiser algum dia desenvolver dicas, falar, gravar de novo, o que for, porque eu acho que você tem um conteúdo maravilhoso. Assim, a casa tá aberta para você. Obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo. Não tem obra, barulho, dificuldade que para a gente quando a gente quer fazer o bem. Então, do fundo do coração, obrigado. E se você quiser deixar alguma palavra final, por favor.
Obrigada. A gratidão é recíproca e a colaboração também, a vontade de colaborar, o que você precisar, sempre conta comigo. Queria agradecer aos ouvintes que decidiram mergulhar de cabeça com a gente nesse papo, que foi muito transformador. Eu agradeço demais. Tô só muito contente e feliz. Que bom que a vida tem tanta beleza para oferecer pra gente. Obrigada.
Até a próxima, pessoal. Obrigado.
Uma produção Voz e Conteúdo.